Torcedoras e torcedores, cruzeirenses ou sofredores, sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de Cruzeiro, sem polêmicas vazias, sem polêmica de arbitragem, ou não, porque essa semana nós vamos abrir uma exceção, e, bom, vocês já sabem, aqui a gente só faz análise de campo e bola dentro das quatro linhas. Bom, no episódio 25, que é esse episódio de hoje, nós vamos tentar falar um pouquinho de futebol, né, em relação ao que aconteceu com o Boca, porque a expulsão absurda do Dedé dominou o debate, né, depois do jogo. Mas vamos tentar falar um pouquinho de futebol, mas vamos falar um pouquinho dessa expulsão também. Um pouco mais, né, já foi muito falado. Também vamos analisar aí essa vitória aí do time misto contra o Santos, né, no Brasileiro. E também vamos tentar fazer aí uma préviazinha desse jogo contra o Palmeiras na quarta-feira, que de repente passou a ser o jogo mais importante de todos, né, por causa do resultado na Argentina, enfim. Que é o mais, vamos dizer que a Copa do Brasil agora é a taça bem mais próxima do Cruzeiro. No programa de hoje, infelizmente nós vamos ter a companhia da Ana Luísa. Ela está com uns compromissos sérios e outros não tão sérios assim, nossa campeã. Mas aqui a gente tem a presença quase sempre do Iron. Só faltou um, né, Iron? Tudo bem?
Fala, Cândido, tudo bem? Um abraço aí para todos os ouvintes já de antemão. Um abraço pra Ana aí também, que conquistou mais um título aí pelo time de handball que ela participa, e ela não pôde estar com a gente hoje.
Tá bebendo.
tá comemorando, né? Ela é o nosso Thiago Neves. Mas, sim, eu só perdi um episódio, que eu não pude gravar. E comentar aí a vitória do Cruzeiro, né? Finalmente no Brasileiro, depois de 4 empates seguidos. E esse jogo contra o Boca, que, na minha opinião, ainda não acabou, né? Pelaquela expulsão, no mínimo questionável, do Dedé, pra não dizer outra coisa, né? Pra eu não tomar um processo. Porque o que eu queria falar era outra coisa. Mas, como eu não posso, vamos deixar como no mínimo questionável, né? Aquele absurdo. E mais absurdo ainda, pensar em contar com o Manuel, né? Vamos discorrer sobre isso. No decorrer do programa.
Então é isso, galera. Vamos começar o episódio.
Cruzeirologia, episódio 25.
Bom, cara, eu acho que assim, falar sobre esse jogo do Boca, fica até chato falar sobre esse jogo do Boca, né? Volta toda a dor, que eu confesso que eu passei uns 2 dias assim pra engolir tudo aquilo que aconteceu, sabe? Pra tipo, digerir, me acalmar. Eu fiquei com tanta raiva que eu só fui começar a entrar no site de novo, me informar mais uns 2 dias depois. Então, assim, falar sobre isso agora volta um pouquinho todo aquele sentimento. Mas vamos tentar falar um pouquinho de futebol sobre aquele jogo lá. Eu acho que o Cruzeiro fez um jogo, pelo primeiro tempo, o Cruzeiro fez um jogo até controlado. Assim. Teve uns vacilos importantes, inclusive um deles saiu o gol do Boca. Mas não foi um sofrimento, sabe? Uma coisa tipo, nossa, estamos tomando um sufoco aqui. Não, o Boca até, inclusive, estava errando bastante passes. Só que o Cruzeiro, e aí a crítica maior que eu tenho em relação ao Cruzeiro é nisso. O Cruzeiro com a bola não foi tão eficiente, não, como vinha sendo, né? Não, não falo nem em termos de fazer gol, falo nem em termos de criar chance, de chegar à frente. Desperdiçava esses erros do Boca, né? Erros de saída de bola. Às vezes o Boca tentava sair com a bola, dava a bola no pé do jogador do Cruzeiro. Isso foi no primeiro tempo. E aí o Cruzeiro, no comecinho do primeiro tempo, até começou um pouco mais ali, um pouco melhor que o Boca, mas aí aos poucos foi recuando. E aí é aquela história, né? Futebol, ainda mais um time que tem a qualidade que o Boca tem do meio pra frente, você não pode vacilar, né? Você não pode errar nenhuma vez. O Cruzeiro errou uma vez, que foi um lance de escanteio, que o cobrador de escanteio, que eu não me lembro agora quem era, sinceramente, ele cobrou o escanteio curto para trás, aí esse cara que recebeu mandou lá atrás ainda no zagueiro, e esse cara devolveu no cobrador original do escanteio. E aí a defesa do Cruzeiro toda estava saindo, e esse cara estava entrando, e aí ele conseguiu fazer o cruzamento que o Dedé conseguiu tirar, e esse foi o primeiro erro, já tinha sido um sinal. E aí o gol, né, o vacilo do gol, que você vê que, para mim, são vários erros naquele gol. Primeiro, ninguém vai atrás do Pérez quando ele sai da área depois do rebote do escanteio. O Pablo Pérez, ele vai dando uns passinhos marotos ali para trás da área. Ninguém vai lá, todo mundo fica dentro da área. E aí você vê que isso é um erro quando 3 jogadores do Cruzeiro saem desesperados nele quando ele recebe a bola do Mauro Zárate, que também é largado pelo Rafinha, né? O Iron até pode discorrer um pouco mais sobre isso, que ele reparou isso mais do que eu.
Eu comentei no lance que o Rafinha tava fazendo a cobertura do Egídio, e quando o Egídio sai para tentar alcançar o Pérez, O Rafinha larga o Zárate, que faz o facão, entra em diagonal nas costas do Egídio. E o que me deixou mais indignado no lance foi que o Rafinha foi andando para frente, enquanto o Zárate invadiu a nossa área e tocou com tranquilidade na saída do Fábio. Então foi um lance de muita, até, na minha visão, foi até certa displicência do Rafinha, ao não ter acompanhado o jogador até o final e ter andado para frente no lance. Ele simplesmente abriu mão da jogada e deixou na conta do Fábio ali, o Fábio tentar salvar. Então, não só nesse lance, mas como na partida, o Rafinha, para mim, foi um dos piores jogadores. E ele deveria ter saído no intervalo, na minha opinião.
É, e enfim, aí o Lucas Silva também tem uma indecisão do Lucas Silva, né? Ele não sabe se ele vai no Pablo Pérez ou se ele fica dentro da área, e acaba que ele faz uma coisa quando ele vier fazer outra. E aí abre uma cratera dentro da área do Cruzeiro, usar de tabela com o Pérez enfia um passe para ele, e a finalização, aí quando tá na cara do gol do Fábio, né? Apesar de ser o Fábio e de, às vezes, fazer alguns milagres, né? Ele não vai fazer milagre sempre. Uma finalização do Zárate foi até bonita, assim, de fora.
Cara experiente igual o Zárate também.
É, então. Aí, bom, enfim. E esse foi o primeiro tempo. O segundo tempo, o Cruzeiro melhorou, até com o Mano. É uma coisa até que a gente tem que falar. O Mano, ele tem boa leitura de jogo, eu acho. Porque ele fez uma troca no time sem trocar jogador. É. Ele mudou o Rafinha de lado, colocou o Rafinha do lado direito, pegou o Robinho, que estava lá na ponta direita, colocou por dentro, atrás do Thiago Neves e do Barcos. O Thiago Neves passou a ser quase um segundo atacante ali, atrás, junto do Barcos. E o Cruzeiro melhorou muito. Ou seja, o Cruzeiro literalmente estava sem ponta esquerda.
Subiu o Rara, a marcação um pouco mais, né?
O Rara estava batendo com o Egídio direto. Não tinha ninguém na frente do Rara, que era o lateral esquerdo, direito do Boca. E estava certo, porque o Rara não estava subindo tanto no começo. E ele não, o Rara sozinho não ameaçou o Egídio, né, nessa primeira parte do segundo tempo. O Cruzeiro teve alguns lances ali, uma cabeçada que o Thiago Neves furou, que ele devia ter alcançado a bola, se posicionado melhor, né? Uma coisa.
Devia ter dominado.
Ele estava tão sozinho que ele devia ter dominado.
Inclusive, pela alteração do Mano, ter adiantado um pouco mais o Thiago Neves, possibilitou essa entrada dele na área.
Exato. Né? E uma jogada do Rafinha do lado direito também.
É.
Que o Robinho, por dentro, enfia uma bola pro Rafinha na direita, e o Rafinha dá um toquinho muito leve, e aí o Pablo Pérez consegue tirar. Foi o Pablo Pérez, né, que tirou. É,
ali foi o Barrios.
Foi o Barrios.
Ali o Rafinha não decidiu nem se ele chutava ou se ele tocava pro Thiago Neves, né?
É, e o Thiago Neves, eu acho que o Thiago Neves podia ter acreditado um pouco mais naquela bola, né? Pelo menos dividir com o Barrios, enfim.
Se o Rafinha toca pro Thiago Neves ali, ele ia estar cara a cara com o gol, e não sei se faria, porque esse time adora perder gol, né? Mas teria uma chance muito grande de conseguir empatar a partida, e aí o jogo seria outro. Né?
É, e de qualquer forma, antes do incidente, vou chamar de incidente, o Cruzeiro tava mais com a bola. Não vou dizer que tava dominando o jogo tava equilibrado, mas um pouquinho mais, o Cruzeiro tava um pouquinho melhor. Então, não dá pra dizer que sem a expulsão o Cruzeiro não ia tomar o segundo gol, mas também não dá pra dizer que o Cruzeiro ia fazer o gol também, sem a expulsão. Mas tava caminhando ali pra terminar 1-0, né? Pelo que tava acontecendo no jogo, o Cruzeiro tava com a bola, controlado, mas não conseguia ameaçar o Boca. E aí o técnico do Boca viu essa questão do ponto, que o Cruzeiro tava sem ponta esquerda, e botou um ponta direita.
Botou o Sebastião Villa.
Botou o Sebastião Villa pra jogar em cima do Egídio junto com o Rara. E aí o Mano colocou o Sobis pra corrigir isso. Mas aí não deu pra ver como é que ia ser o jogo, porque aconteceu o lance que dominou o debate. E aí, pra mim, não tem muito o que analisar depois disso, né? Pra mim, o jogo acabou ali. É, podemos falar assim, o Edilson berrou um corte, que ele mandou a bola pra dentro, tinha que mandar pra fora, tinha que mandar pra frente ou pra trás. Ou o Lucas Silva podia ter chegado em cima do Pablo Pérez antes, mas eu acho que ali, depois da expulsão, do jeito que foi, a parte psicológica vai pro espaço, né? Enfim.
É, eu até comentei depois do jogo que eu teria feito até críticas mais pesadas, por exemplo, ao fato do Mano ter esperado 8 minutos para colocar o Manuel depois que o Dedé foi expulso daquela maneira. Ele deveria ter colocado, porque o Henrique foi pra zaga. E a gente sabe que, como zagueiro, o Henrique nunca foi bem, exemplo disso, até no próprio jogo contra o Bahia, o que aconteceu quando ele foi improvisado ali.
Em 2017, né?
É, no ano passado, eu acho que o Mano errou a não ter colocado o Manuel.
Era o Robinho de volante, né?
Mas ao mesmo tempo também, cara, depois de um lance daquele, eu acho que até o Mano ficou meio desnorteado, todo mundo fica. Então o time psicologicamente desabou, eu mesmo não consegui mais assistir o jogo direito, prestar atenção, imagina os jogadores no campo, né, depois daquilo. Porque todo mundo viu que o contato do Dedé com o Andrada foi completamente não intencional, né? Foi uma disputa de jogo, infelizmente, o goleiro se machucou, tanto que até os jogadores do Boca, os comentaristas argentinos, ficaram estupefatos com o fato do Dedé ter sido expulso. E depois daquilo ali, o Cruzeiro emocionalmente morreu. E acho que até o próprio Mano também sentiu isso. Não estou justificando aqui, porque eu acho que ele errou na escalação, errou nas substituições, mas eu acho que ele tem esse álibi aí, que foi realmente uma coisa que... São seres humanos ali, né? Você vê uma coisa daquela, você fica sem saber se posicionar.
É, então, aí depois da expulsão, acho que nem tem muito mais o que analisar, não. O Cruzeiro ficou no 4-1-4-1, com o Henrique de zagueiro, um tempão, né? E o Robinho, sim, de volante, né? Porque o Henrique desceu para a zaga, sim, e para não abrir um buraco na segunda linha, o Robinho desceu. E aí o Mano tentou colocar o Raniel, mas não tem muito o que analisar ali, né? Só dá uma cornetadinha no Manuel, que a gente vai dar mais ainda quando a gente vai falando sobre o jogo do Santos. Que quando ele entrou também, ele entregou uma bola no pé do Tevez, sorte que ele conseguiu recuperar. Mas...
O Manuel, ele tirando o jogo, o clássico, ele fez um grande jogo, a temporada do Manuel vem sendo abaixo da crítica.
Tá muito difícil. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, porque se a discussão do Dedé não for revertida... Olha...
Eu não acho que vai ser revertida não, cara, sinceramente. Não espero nada em relação a isso da Conmebol.
Eu também não espero nada.
Ainda que eles já tenham revertido um cartão para um time argentino um tempo atrás, eles não vão fazer isso pro Cruzeiro. Eu duvido muito que isso aconteça. Então,
também acho que não.
Se for para ir de Manuel, ele vai ter que jogar muito mais do que ele vem jogando. Eu mantenho o que eu sempre digo.
Você colocaria o Léo na direita e colocar o Murilo em cima?
Seria a minha dupla, porque, cara, como eu falo, dupla de zaga é igual um namoro. Tem que ter química para dar certo. E Manuel e Murilo já provaram que não tem. E o Léo e o Murilo tiveram ano passado, fizeram uma dupla muito consistente, a gente ganhou a Copa do Brasil com os dois jogando bem. Então, eu não inventaria muito. Por mais que seja um jogo grande, seja um jogo pesado, o Murilo jogou a final de Copa do Brasil. Jogou no Maracanã, jogou, né, no...
É, mas apesar de que a temporada do Murilo também não tá sendo muito boa, não.
Mas aí eu tô me apegando ao entrosamento dele com o Léo.
É.
E a partida do Manuel contra o Santos hoje foi a pior partida dele com a camisa do Cruzeiro.
Temporada ruim por temporada ruim, você tá usando isso, argumento, pra desempatar, né?
Justamente, eu tô usando o argumento de que com o Léo, o Murilo nunca comprometeu, eles fizeram uma boa dupla, entendeu? Porque a Conmebol já disse que teme dar um precedente e se anular o cartão do Dedé.
Mas já teve esse precedente.
Já teve, justamente. O jogador do São Lourenço, ele teve o cartão revertido, o Romagnoli, e pôde jogar. Então, é meio contraditório isso que a Conmebol tá dizendo, né? Porque eles já fizeram isso.
É, mas enfim, a gente não, é difícil ganhar um campeonato quando a própria entidade que organiza o campeonato não quer que você ganhe o campeonato.
A grande verdade é que o Brasil não tem representatividade nenhuma.
Já que é assim, coloca a final Boca e River de uma vez, pra que disputar, né? É bom que...
Porque você vê, a CBF mandou uma carta pra cobrar a Conmebol o cartão do Dedé à hora, francamente. Uma carta?
É.
Tinha que ir um dirigente, de preferência o próprio presidente da CBF,
bater a mão na mesa. Né?
É lógico. Mas quando você manda uma carta, como é bom, pegou aquilo ali, tá bom, ok, é uma carta.
Aí respondeu, tipo assim, ó, reconhecemos, tal, mas não podemos fazer nada.
Que provavelmente não chegou nem na mão do presidente essa carta, quem deve ter escrito até a resposta foi o estagiário da Conmebol. Então, pô, é uma brincadeira, né, cara? A gente não tem representação. Mas isso também é culpa dos clubes que apoiam essa diretoria, né, que está ali da CBF, essa Coronel Nunes e seus asseclas. E da própria CBF também, que não se faz respeitar. Assim, o Brasil, o maior campeão, né, o país mais forte dentro da América do Sul. Porque eu queria ver se os clubes brasileiros saíssem da Libertadores, se a competição seguiria tendo tanto prestígio, tantos patrocinadores. Não existiria se os clubes brasileiros.
Eu confesso então, para você que na quarta-feira à noite, e no Tanquita de manhã também, eu tava com um pensamento parecido com esse. Tipo assim, ó, quer saber? É a Libertadores que se exploda.
É, a minha vontade era de mandar o
time. Vamos jogar aqui o brasileiro. O brasileiro é muito mais legal, muito mais importante, muito mais difícil.
Aproveitar com a premiação da Copa do Brasil é muito maior que a da Libertadores.
Que a Libertadores que vá pro espaço.
É, porque desanima, né, cara? A grande verdade, se a gente for parar pra pensar, se você não for campeão da Libertadores, ela dá prejuízo, de certa forma. Pelo custo que você tem com viagens, dependendo, às vezes, da partida, onde você vai jogar, o custo operacional é muito grande, a premiação que você recebe não é tão grande assim.
Não, e às vezes você tem que fazer umas viagens, tipo, para o interior da Bolívia, aí você tem que pegar táxi, você tem que ir no aeroporto próximo, pegar um táxi para chegar na cidade.
Voo, entendeu?
Aí, às vezes, o vestiário não tem água, né?
Agora melhorou um pouquinho a premiação, mas antes era bem baixa, então assim, de certa forma, a gente ainda dá muito mais valor do que a competição dá de retorno. E ainda acontece situações como essa, cara. Então, assim, é muito desanimador, né? A vontade mesmo. No fim do jogo eu tava bem, bem chateado. Eu queria que o Cruzeiro nem mandasse o time titular. Mas a gente tem que fazer a nossa obrigação de tentar jogar no campo, ainda que seja muito difícil.
Um fiapinho de esperança aí, né?
Até porque o Boca também é um time muito bom. E na Libertadores, jogando fora de casa, eles só não fizeram gol contra o Alianza Lima, que foi um 0-0. Não fizeram, mas também não tomaram. Então, vai ser difícil. Eu acho que, ainda mais sem o Dedé, que o Dedé hoje é um zagueiro de nível mundial, né? Então você não tem um cara desse pra jogar, fica realmente muito difícil. Mas a gente tem que se apegar também à nossa camisa, à nossa força no Mineirão, a torcida eu acho que comprou muito a briga, vai comparecer, vai fazer festa, e tentar reverter, ainda que seja difícil, pelo menos, talvez, levar pros pênaltis, né?
É aquela história, né? Se não passar, já era o esperado, mas se passar também vai ser uma história, assim, venceu o Boca, venceu a arbitragem e venceu a Conmebol, né?
Seria uma grande... Pois
seria uma grande história, mas enfim.
Os quatro jogos que o Boca fez fora de casa na Libertadores, ele marcou 6 gols.
É muito improvável, né?
Então, é difícil, mas... Como eu falei, só não marcou gol contra o Alianza Lima. empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, empatou com o Júnior Barranquilla e ganhou do Libertad. É, eu só espero que o Mano escale melhor o time, né? Porque eu acho que o Barcos não tá justificando ser titular, né? Ele até fez um jogo bom contra o Palmeiras, não foi mal, mas em jogos de maior intensidade, jogos que a rotação precisa ser um pouco mais acima, o Barcos não consegue acompanhar a velocidade e a mecânica que o time precisa e que o centroavante tem que oferecer. E tendo agora o Sassá, que como o próprio Mano falou, ele já está aguentando jogar mais até do que 45 minutos, e o Raniel, eu não iria com o Barcos nem pro jogo contra o Boca e nem pro jogo contra o Palmeiras na volta.
É, realmente, até lá tem 10 dias, né? Tem dois jogos contra o Palmeiras ainda pra ver isso.
Mas
aí,
ele não seria meu titular.
Não, acho que se o Sassá voltar no nível que ele voltou, a gente vai falar sobre isso agora, acho que não tem muito o que discutir, né?
É.
Mesmo porque o que o Barcos oferece, o Rani oferece, que é esse recuo, né? Sair da área para poder participar da construção, o Raniel também oferece. O Sassá não. O Sassá não oferece isso. Mas o Sassá, ele tem outro tipo de movimento, né?
É, o Sassá já é mais força, né? Já é mais presença também.
O centroavante que ataca espaço também, né? Você tem que dar a bola na frente pra ele correr. É. Inclusive o Robinho tem. Mas vamos falar sobre isso agora, sobre o jogo contra o
Sassá. O Sassá não joga tanto de costas, né? Ele joga mais em profundidade.
Isso, exatamente. Bom, vamos lá. Já que a gente tá falando do Sassá, vamos mudar de assunto aqui e passar pra essa análise do jogo do Santos.
Cruzeiro Logia, episódio 25.
Bom, é isso aí, cara. Eu falei bastante sobre o jogo do Boca. E aí, passo a palavra pra você fazer uma análise desse jogo. Do time misto, vamos dizer misto, porque jogou o Edilson e o Egídio, né? Que são os nossos laterais titulares, e o Fábio. Então, foi a primeira vitória, né, desse time, um time alternativo. O que, que você tem a dizer?
O jogo hoje foi até curioso, porque se no jogo da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro perdeu pro Santos no Mineirão e jogou para ganhar, criou muitas chances e perdeu, né, na mesma proporção, hoje foi diferente.
Hoje foi o verso, né?
Na minha opinião, o Santos foi melhor. No primeiro tempo, não tanto. Acho que o primeiro tempo foi mais equilibrado. O Cruzeiro tinha a bola, a posse de bola ficou até empatada ali, 49 para o Cruzeiro, 51 para o Santos. Só que o Cruzeiro agredia pouco o Santos, e as principais chances foram do próprio Santos, até no primeiro tempo também. Ainda que não tenham sido tão claras como no segundo tempo. A gente teve a estreia do Ederson no Mineirão, né, começando como titular. O garoto não teve uma partida muito boa, assim, tanto que o gol do Santos, que foi o Gabigol, foi falha do Ederson, que além de dar condição para ele, o Ederson não conseguiu, nem pulou, né, para tentar disputar pelo alto com o Gabigol. Não foi muito efetivo nos passes também, deu muito passe para trás, ele perdeu 3 bolas, né, venceu só 3 duelos de 8. Não foi uma partida boa, mas ele é um garoto, eu acho que ele sentiu jogar no Mineirão.
Foi a primeira vez que ele começou a jogar.
E ele também, a gente tem que ver que é um menino novo, e ele vinha de uma longa inatividade. Acho que ele sentiu, normal. Mas o Cruzeiro estava com muita dificuldade para criar. Só o Raniel, que tentava dar algum trabalho pro Santos, né? Pro goleiro Vanderlei. Eu achei o Sobis e o Bruno Silva muito abaixo mesmo.
O Sobis estava jogando na posição do Thiago Neves, né?
Mas foi muito mal, assim.
Ele não tem essa característica. É muito difícil jogar ali se você não tem essa característica.
A grande verdade é que eu vou ser bem sincero, cara. Assim, eu acho que o Sobis também é outro que já deu o tempo dele no Cruzeiro, sabe? Não sei se ele não demonstra, pelo menos pra mim, está afim de continuar jogando em alto nível, de competitividade. Eu posso estar enganado, mas é a impressão que eu tenho vendo esses últimos jogos dele, porque antes da Copa ele até estava jogando bem, mas esses últimos jogos ele não está bem não sei se é pela lesão, se ele de repente ainda joga com um pouco de dor, não está bem, assim, não consegue fazer grandes apresentações ofensivas, tanto que ele saiu já no intervalo para entrar o Sassá, e aí o Cruzeiro teve um pouco mais de volume de jogo quando o Sassá entrou, que o Mano colocou, já fez 2 substituições, né? Ele já colocou o Sassá e o Robinho, tirou o Ederson e o Sobis, e aí o Raniel ficou jogando um pouquinho mais atrás do Sassá, ainda que em alguns momentos eles meio que jogassem em linha.
O Sassá fez gol no primeiro toque na bola dele.
O primeiro toque do Sassá já foi um gol, o Robinho entrou na direita, e aí o Bruno Silva virou volante, junto com o Cabral. E no primeiro lance ali, o Edilson cruzou e o Sassá chegou que nem um touro, né?
Na verdade, no início do segundo tempo, eu vi o Robinho por dentro e o Raniel na ponta direita. E aí depois que o Cuca colocou o Yuri pra marcar o Robinho, porque o Robinho tava mandando o meio-campo ali, aí o Robinho veio pra fora e o Raniel foi fazer dupla com o Sassá dentro da área.
Agora sim, foi um jogo onde não tem muito o que dizer além de agradecer de ter o Fábio no gol, né?
Nossa senhora!
Porque o segundo tempo, na minha opinião, foi bizarro, assim. Foi bizarro no sentido de como o Cruzeiro defendeu mal. O Manuel fez uma partida assustadora. Na verdade, o Murilo também estava muito mal. O Murilo já tinha entregado umas bolas que não saiu o gol do Santos por milagre mesmo do Fábio.
O último lance do primeiro tempo... Foi eu até escrevi aqui nas minhas notas, o Murilo tava saindo da linha de 4, quebrando a linha pra caçar o Gabriel toda hora. Nesse último lance não foi o Gabriel, ele foi caçar o Rodrigo, mas aí o Rodrigo consegue dar a volta nele e deixa um espaço enorme, né? Você vê que o Manuel tem que sair de lá para fazer a cobertura, e aí tem o Bruno Henrique chegando pelo outro lado, e aí o Edilson tem que dar o carrinho, quer dizer, aí o Fábio faz aquele mini milagre ali, né?
É, e para você ver como o Cruzeiro protegeu mal a sua área, sim, né? Que o Santos conseguiu dar 6 finalizações.
Eu acho também, cara, que isso tem a ver também com Ederson e El Cabral. A proteção, sim, de área do Cruzeiro, sim, também não estava legal.
A gente
Cabral sabe, sendo Cabral facilmente não, driblado, é, assim, sabe, no primeiro
a gente
toque.
Sabe que o Cabral não é um cara defensivamente, ele não consegue ocupar tanto espaço, né?
É, ele é mais de interceptar, né? Agora, se ele tinha que ir para o embate físico, ou pelo menos tentar dar intensidade para não ser driblado, aí não tem jeito.
Tanto que no primeiro gol do Santos, o Sanches passa por ele tranquilamente. Ele não consegue desarmar. E o Ederson também estava bem perdido na marcação.
É, o Ederson dá condição pro Gabriel.
Justamente. É, e no segundo tempo, com o Bruno Silva como volante, também não melhorou muita coisa, não.
É, mas o Bruno Silva foi um pouco melhor. Assim, não era muito difícil ser melhor do que o que foi no primeiro tempo, mas o Cabral também continua no mesmo nível.
Mas a entrelinha do Cruzeiro ali nesse segundo tempo também estava dando muito espaço, cara. O Santos estava conseguindo toda hora chegar.
Que tem a ver com isso, né?
E como eu falei, a gente tem que agradecer ao Fábio, porque foi graças a ele que não ficou pior, né? E ao Bruno Henrique também.
E ao Bruno Henrique que cabeceou para fora com o gol vazio. É.
E logo em seguida saiu o gol do Cruzeiro. O Raniel desempatou o jogo, porque foi inacreditável. O Manuel foi driblado novamente de forma ridícula, né, pelo Gabigol. E ele chuta a queima-roupa a 5 metros do Fábio. O Fábio faz uma defesa impressionante, né?
É.
E aí o Bruno Henrique erra um gol, assim, inacreditável. E logo
dá pra dizer, a gente dizer que o artilheiro do jogo foi o Fábio.
É, foi o melhor jogador em campo do Cruzeiro, assim. Os 3 pontos hoje estão única e exclusivamente, sim, na conta do Fábio.
Sim,
o Cruzeiro não foi melhor que o Santos em nenhum momento. O Santos teve mais volume de jogo, teve as melhores chances, né, da partida, mas futebol é o que a gente sempre falou, né? A gente fala tanto aqui que às vezes o Cruzeiro joga bem, cria chances, não faz e perde a chance de ganhar. Hoje foi o contrário, né?
O Cruzeiro não jogou. O Cruzeiro foi ineficiente, não teve volume, mas quando chegou. Foi eficiente,
hoje,
vamos dizer assim.
Plasticamente, o Cruzeiro não jogou bem, mas teve 2 grandes chances ali e aproveitou.
Em compensação, o Santos não foi eficiente.
O Santos abusou de perder gol, né? Sim. Abusou, mas a gente não tem nada com isso, né? Então, no segundo tempo, por exemplo, o Santos acertou 4 chutes no gol do Fábio e 3 para fora. Um desses 3, aquela cabeçada do Bruno Henrique. Mas.
Esses quatro no segundo tempo, você está falando?
No segundo tempo. No total de
2 chutes do Gabriel, né?
É.
Aquela cobrança de falta no final do,
sim,
do
Vitor Ferraz.
E a outra eu não lembro. Outra
não me recordo. E 3 chutes pra fora também, dentre eles aquele bizarro do Bruno Henrique. E no primeiro tempo também o Davis perdeu um gol inacreditável, né? Só ele e o Vanderlei, ele conseguiu errar, e na sequência o Murilo também meteu na trave. Enfim, o Cruzeiro. Aí parecia que seria um indício de novamente o Cruzeiro no brasileiro, né? Que além da falta de competência, também às vezes não tem nem sorte, né? Que bola bate na trave e não entra. Tava parecendo que ia ser mais um desses jogos, mas graças a Deus não foi. A gente venceu e era importante vencer pra gente se manter ali na sétima colocação, até porque o Santos tem um jogo a menos, né? E eles vão fazer esse jogo contra o Vasco na quarta-feira. E se eles ganhassem, por exemplo, hoje eles ganhassem ou empatassem, eles passariam o Cruzeiro.
Se ganhar na quarta, quinta.
É. Então foi importante pro Cruzeiro também pra não ser ultrapassado pelo Santos. E para manter uma distância entre aspas do Corinthians ali, que tá com 34 agora, e como na próxima rodada a gente vai pegar o Palmeiras fora de casa, é bem provável que a gente não vença.
Com um time que não deve ser o time.
É. Então, né, a chance da gente não vencer é muito grande. Então hoje era muito importante vencer. Ainda bem que o Cruzeiro conseguiu essa vitória para ter uma gordurazinha, de podemos falar assim, né? Dizer.
Bom, sobre esse jogo também, eu queria falar só umas coisinhas, que eu cheguei até a tuitar antes do jogo, que quando saiu uma informação da escalação, né, provável escalação, eu até falei que eu tava com um receio de não ter ninguém na entrelinha do Cruzeiro, porque quando não tem esse meia central, um Robinho, o Thiago Neves, sempre fica um vazio ali, né? Mas aí eu até fiquei surpreso que, na verdade, o Cruzeiro foi hoje, de fato, um 4-2-3-1, com o Sobis jogando nessa posição. Aí não era só ele, né? Talvez o David também aparecia às vezes para fazer isso. Às vezes o Raniel voltava para ocupar esse espaço. A entrelinha é o espaço entre nas costas dos volantes e na frente dos zagueiros. Que tem que ter alguém ali para ocupar espaço, porque se não tiver ninguém ali, facilita a marcação, né? Só que esses jogadores que fizeram essa função, eles não estão acostumados a fazer isso. Então, toda hora que a bola chegava nesses jogadores, nessa região, eles perdiam a bola. E aí você até falou aí que o Cruzeiro não agrediu o Santos. Para mim é por causa disso, porque o Cruzeiro até tinha posse de bola. Só que na hora de chegar no terço final para fazer o penúltimo e último passe para poder finalizar, não conseguia, porque esse passe não entrava. E aí o resultado foi que o jogo foi muito pelos lados, assim, né? Até nem tanto pela direita, foi muito pela esquerda ali, com o Egídio, o Cabral e o David tentando combinar ali. Cara, um detalhe do gol do Sassá que é incrível, assim, que quando eu tava vendo o jogo, aí eu vi o Edilson, ele dá um corte no jogador do Santos que tava marcando ele, aí ele cruza pra área, eu falei, mas ele cruzou pra quem? Porque não tinha ninguém lá. E aí, de repente, aparece o Sassá, ele tá fora do quadro da imagem, ele aparece na corrida, na imposição física, eu achei incrível isso, não foi na imposição física, foi meio que Brutamontes, assim, ele passou por cima.
O Sassá é muito forte, né?
Ele passou por cima e mandou uma pedra que o Vanderlei ainda conseguiu defender, mas a bola foi tão forte que ela entrou.
O Sassá é muito forte.
É, o Sassá é esse tipo de centroavante.
E ainda bem que ele está voltando aí, vai ajudar até contra o Palmeiras, né? A gente precisa de ter melhores opções ofensivas.
É bem provável que ele entre contra o Palmeiras. Cara, aí o que você achou dessa formação com dois centroavantes? Porque o Raniel ele entrou pela direita, mas depois, quando o Cuca colocou... Eu até falei isso já. Quando o Cuca colocou o Yuri para marcar o Robinho foi para a direita, aí o Raniel foi lá para dentro da área com o Sassá e até acaba saindo gol assim, né? Que é outro cruzamento do Edilson. O David manda a bola pra dentro da área, que tá o Sassá lá dentro prendendo os zagueiros. Mas o Raniel chega livre de marcação e gol até fácil.
De ter dois jogadores de área que você ganha mais uma opção e pode acontecer isso aí que você falou, né?
Bola
e aí a gente acabou fazendo o gol. Mas, ao mesmo tempo, como isso não dá tempo de ser treinado, né? É mais tendo que ser na conversa.
Circunstância de jogo também.
Eu achei que o Raniel ficou meio perdido em alguns momentos nesse posicionamento. Ou ele caía pra direita, mas o Mano queria que ele ficasse um pouco mais atrás do Sassá. Então eu acho que ele teve um pouco de dificuldade nisso daí, e faltou um jogador ali pelo meio campo para pegar a bola, articular, aprender um pouco mais, pensar um pouco mais o jogo. O Cruzeiro ficou um time muito verticalizado e tentava acelerar demais e não estava conseguindo dar acabamento nas jogadas.
Esse jogador era o Robinho, né? Mas aí então, depois que o Robinho... Aí aconteceu isso. Quando
só que ele abriu o Robinho, então a gente não ficou...
Ele abriu o Robinho e perdeu esse jogador por dentro, exatamente.
Então eu não vou dizer que não funcionou, porque a gente fez o gol, né? Os dois gols foram do centroavante, então por isso... Deu certo. Mas eu não sei se começando o jogo vai ser uma boa.
Também
acho que não. O time, eles mostraram que tem uma certa dificuldade. Se tivesse tempo para treinar, por exemplo, uma semana livre para o Mano treinar o posicionamento, né, falar como ele deve fazer, eu acho que até poderia tentar os dois, porque são jogadores que têm técnica, né? O Raniel é um cara que se movimenta bastante, mas com essa dificuldade de tempo para treinar e às vezes o adversário também sabendo que vai jogar com dois centroavantes, a postura é diferente, eu não sei se seria uma boa começar com dois centroavantes, não.
Bom, vamos começar a fazer então esse preview aí desse jogo, né, contra o Palmeiras na quarta-feira, então?
Sim.
Cruzeiro Logia, episódio 25.
Você acha que essa vitória contra o Santos dá uma confiança até pra quarta-feira? Maior
ajuda
diferente?
Muito. Ajuda muito, porque o time
Mesmo não sendo o time que vai jogar?
Ajuda, porque o time vinha sem vencer no Brasileiro, né? Então toda vitória traz tranquilidade. Por mais que não tenha sido o time titular, mas muitos titulares jogaram, né? Então, acaba que sim, dá confiança.
Os titulares que jogaram foram Fábio, Edilson, Léo, que Egídio. Entrou no lugar do Murilo, o Egídio e o Robinho, são cinco.
E dá pra dizer que o Raniel também é um quase titular.
O Raniel
titular
é o 12º jogador.
Então, né, depois o Sassá entrou também, o Sassá pra mim é um titular também, pela qualidade que ele tem.
Provavelmente será.
Então, foi importante... Eles conseguem dar um pouco mais de intensidade, coisa que o Barcos não vem conseguindo dar, né? E participam mais do jogo, né? Eles têm mais dinâmica, eu prefiro, né? Então eu acho que ajuda muito, vai servir de um combustível extra aí pro Cruzeiro contra o Palmeiras, que vai ser muito difícil. E eu acho que a torcida tem que focar mais nesse jogo contra o Palmeiras. Eu pelo menos percebi assim na internet uma movimentação muito forte para falar do Boca, para tentar, né? Já estão pensando nessa coisa de tentar reverter o lance.
Você concorda com essa minha avaliação de que esse jogo do Palmeiras, pelo resultado que aconteceu na quarta-feira, de repente passou a ser o jogo do ano? Porque
eu acho que é isso
que
eu ia
falar. É a taça que está mais perto, já tem vantagem, capaz de chegar na final. Enfim.
O jogo contra o Palmeiras é o jogo mais importante do ano para o Cruzeiro. Até porque só da gente chegar na final já garante uma premiação de 20 milhões. Se for campeão, 50 milhões.
Eu, sinceramente, não sei qual foi a última vez que um time chegou duas vezes seguidas na final da Copa do Brasil.
Eu também não me lembro. Mas, de qualquer maneira, o Cruzeiro não pode, e a torcida também tem que entender isso, achar, primeiro, que vai ser fácil, e eu acho que isso a torcida não pensa que vai, porque o torcedor é inteligente, e, segundo, focar nesse jogo, cara, porque é um jogo que vai salvar o nosso ano, entendeu? Depois a gente pensa no Boca, vê o que dá pra fazer, se é possível reverter, e aí se passar pelo Palmeiras e chegar na final, e vai com tudo pra cima do Boca. Mas agora o foco tem que ser o Palmeiras, porque é, como eu falei, é a nossa salvação. Até pelos investimentos feitos no ano, que não deram retorno, o Cruzeiro gastou muito, precisa dessa premiação. De preferência, um título, né? Mas se não vier o título, pelo menos o vice-campeonato, que já garante também um bom dinheiro. Então o Cruzeiro não pode se eliminar, ter uma vantagem boa, e tá, vai jogar no Mineirão e tem que jogar pra classificar, cara.
O último time que tinha chegado consecutivamente em duas finais de Copa do Brasil foi o Coritiba de 2011 e 2012. É o time do Marcelo Oliveira.
Verdade, verdade. E que perdeu, né, as duas.
É, perdeu as duas. Mas é o time do Marcelo Oliveira, que inclusive que tinha um trio de meias, que era Robinho, Rafinha e Everton Ribeiro.
E repare que eu falei que o Cruzeiro tem que jogar pra classificar.
É.
Independentemente se vai ganhar, se vai empatar, se vai perder, não importa. O Cruzeiro tem que classificar. Acabou. Ponto final.
E o jogo, cara? O que você tá esperando?
É, provavelmente vai ser um Palmeiras parecido com aquele que a gente enfrentou, né, na última semana, né, no primeiro jogo da semifinal.
Só pra te dar uma informação aí, o Palmeiras jogou contra o Sport hoje com o Jailson, que não é o titular, né? Aí Mike, Luan, Gustavo Gomes, Vitor Luiz. Aí a defesa. O Mike talvez seja o titular, não sei que ele vai jogar com. Tendo que fazer gol, ele deve jogar com o Rocha, né? Aí Felipe Melo e Thiago Santos, que é a dupla de volante titular. Aí
o Felipe Melo que não jogou o primeiro jogo lá, vai jogar.
Vai poder jogar. Aí Lucas Lima, Jean e Johan. Esse foi o time que começou, né? Depois entrou Guerra, William. E Davidson na frente. O Davidson também vai jogar, né? Que não jogou no primeiro jogo. Ah, aí pode. Só pode dar mais munição aí pros fanáticos.
É, a principal diferença que a gente já até abordou no último podcast falando da vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras é que com a entrada do Davidson favorece o jogo do Filipão, que é um jogo mais direto, né? O Davidson é um cara que incomoda mais, que briga mais com o zagueiro, que incomoda, que tá sempre no embate físico, tá sempre buscando ganhar a primeira bola. Então o Palmeiras vai jogar buscando esses lançamentos pro Davidson com a aproximação dos pontas, né? Tanto do William quanto do Dudu, para ganhar essa segunda bola e partir vertical em direção ao gol. Então o Cruzeiro vai ter que ter muita atenção nessa jogada. Com a entrada do Felipe Melo também, eles ganham um pouco mais de força física no meio, né? Um pouco mais de pegada também. O Felipe Melo é um cara que chega firme, tem um bom passe, tem uma boa bola aérea. E é um cara que com certeza vai dar mais trabalho ali pro meio campo.
E com o Thiago Santos ele tem mais liberdade. Ele não tem a responsabilidade de ser ali o cabeça de área destruidor, né?
E é bem provável que, infelizmente, novamente a gente não conte com o Arrascaeta. E isso é um problema grave pra gente, né? Fala-se também que o Thiago Neves não tá 100%, ele fez uns exames que acusou que ele poderia não estar apto pra jogar, aí vai ser bem preocupante, mas vamos ainda partir do princípio que o Thiago Neves vai jogar. Mas o Arrascaeta, infelizmente, não deve ter condições, não vai reunir condições de enfrentar o Palmeiras, não. Isso é um problema grande pra gente, porque ele é o cara que desequilibra, né? Contra o Palmeiras lá no Allianz, ele jogou no sacrifício, a gente fez um gol cedo, e isso ajudou bastante. Mas a gente já viu quando o Rafinha entrou como o time perdeu completamente ali, não conseguia atacar, não tinha um desequilíbrio, um jogador para fazer um inesperado. E pela partida péssima que o Rafinha fez contra o Boca, eu fico bem preocupado assim, de saber que pode ser ele o cara que vai entrar. Que ele entre bem, né? Eu acho difícil.
Mas você acha que não vai ser ele?
Se não for ele, seria quem? O Sobs? O Sobs também não tá fazendo grandes partidas, né? O David ainda não tem a confiança do Mano para entrar num jogo desse. E ainda também, apesar de ter dado uma assistência hoje, ainda não
até
joga.
Até porque é ao lado do Marcos Rocha, né? Se for jogar o Marcos Rocha, ele vai apoiar bastante, porque o Palmeiras precisa fazer gol, né?
E na minha opinião, infelizmente, é uma pena que o David não tenha se firmado, porque era o cara ideal para substituir o Arrascaeta, né? Pelas características dele, pela forma que da velocidade, do drible. Mas hoje mesmo a gente viu o David driblando, indo para cima, mas...
Ele fez uma jogada ali típica de ponteiro destro, no lado esquerdo, né? Puxa para dentro e bate pro gol.
Mas é quando é pra tirar nota 10, aí ele erra, né? É. Ou ele chuta pra fora, ou ele perde a bola, tenta dar um drible a mais. Então...
Vamos olhar pelo lado bom, cara. Antes ele não fazia nem isso, agora pelo menos.
Eu acho que ele tá pegando mais confiança. E com sequência, ele vai conseguir demonstrar um futebol melhor, eu acredito, como ele já vem mostrando. Mas pra um jogo grande desse, deve ser o Rafinha mesmo, por já entender melhor o contexto de jogo do Cruzeiro, por ter a confiança do Mano, né? Apesar de eu achar que o Rafinha tá muito mal, não tô gostando do Rafinha mesmo. É, me preocupo muito como vai ser o comportamento do Cruzeiro nesse jogo.
Você não colocaria o Sobis do lado esquerdo, não?
Olha, eu não sei.
Eu sei que não é o Arrascaeta. O Arrascaeta ninguém é o Arrascaeta. O Arrascaeta ele é o melhor jogador de ataque que a gente tem disparado.
De repente, pelas últimas partidas ruins do Rafinha, talvez eu até começasse com o Sobs, ainda que não seja garantia também.
É porque
que ele
o
Sobs
também recompõe melhor ali, né?
É, ele recompõe melhor, ele é um cara experiente. Eu acho que é um cara, apesar do Rafinha também ser experiente, mas não tá jogando bem. Mas eu acho que o Mano vai acabar indo de Rafinha mesmo.
E se o Thiago Neves não puder? Aí é o Robinho por dentro e colocaria quem do lado direito?
Aí fatalmente entraria o próprio Rafinha e o Rafael Sobs, né?
Mas aí não teria gente. Tem nenhum aí outro. Seria... Bruno Silva lá direito?
Não, acho que o Mano não colocaria o Bruno Silva, não. Eu acho que colocaria o Sobs mesmo.
Não sei, não.
É.
Eu sinceramente, não ponho minha mão no fogo por nenhuma opção. Não vou dizer que é impossível, não.
Bom, eu, pelo menos, se o Thiago Neves e o Arrasca não puderem jogar, aí eu entraria com o Rafinha pela esquerda e o Sobs pela direita, e com o Robinho por dentro. Agora, sem só sem o Arrascaeta e o Thiago Neves jogando, aí talvez eu colocaria o Sobis pelas últimas partidas do Rafinha que não
na
me convenceram.
Ponta esquerda.
É, pelas últimas partidas do Rafinha que não me convenceram.
Raniel, Barcos ou Sassá?
Eu iria com o Sassá e...
Já na quarta-feira?
É. Ou começaria jogando com o Raniel e colocaria o Sassá
depois.
No segundo tempo. É.
Barcos não.
Não, não tá jogando bem também, não tá justificando ser titular, não.
Acho que e os, em termos de estratégia, cara, o que você acha? Assim? O Cruzeiro vai jogar esperando, vai ir pra cima do Palmeiras, pra assustar o Palmeiras no começo, né? Pra o Palmeiras não ficar confortável, não sei.
É como tá jogando em casa, o Cruzeiro tem que pensar em agredir também, né?
É porque tem a questão da vantagem, né? Quando o Cruzeiro joga em vantagem em casa, é sempre aquele jogo no fio da navalha, né? A gente já falou isso aqui várias vezes. Fica por um gol, né? Às vezes vai pra pênalti.
Eu acho que se o Cruzeiro parar de perder tanta chance igual ele vem perdendo jogando em casa, já vai ajudar bastante, entendeu? Se de repente a gente começa e faz um gol, igual foi na primeira partida, aí já dá uma tranquilizada.
Igual foi contra o Santos.
Ainda que contra o Santos a gente tenha perdido um caminhão de gols e mesmo saindo na frente a gente se complicou, né?
Então, por isso, né? Se faz um gol ali, já vem a torcida vem junto.
Me preocupa muito, na realidade, a entrada do Davidson, porque ele é um cara que incomoda. Ainda que o Palmeiras, como a gente falou, não jogue um futebol vistoso.
Se você acha que no duelo Davidson, hipotético não, que vai acontecer no duelo Davidson e Dedé?
Acho que o Davidson provavelmente vai procurar cair mais em cima do Léo.
Em cima do Léo. É, porque o Dedé é difícil ganhar dele na bola aérea.
Só se ele for bobo, né?
É, mas né, nem sempre o cara vai escolher também. Né?
É, mas de toda maneira, eu acho que ele vai procurar tentar cair mais nas costas do Léo. E
se eu uso o estilo de meta do Everton, vou direcionar pro lado esquerdo, né? Esquerdo do Palmeiras. Quer dizer, direito do Palmeiras, que é onde joga o Léo.
E a gente sabe também que quando o Palmeiras tem que propor jogo, eles têm mais dificuldade, né? Então, de repente, aí se o Cruzeiro der a bola pro Palmeiras e não jogar recuado, mas subir a marcação, mas controlar o jogo sem bola. Deixando eles terem a bola, mas tirando os espaços.
Eu acho que o jogo tem a cara do mano, né?
É, tem.
Pois é, por isso que eu falei essa história de ser por um gol, fio da navalha. Não vai ser um jogo tranquilo, de qualquer forma. Eu sinceramente, não estou esperando tipo um 2-0, 3-0, sabe?
Uhum.
Isso não vai acontecer. A não ser que o Cruzeiro tenha uma noite, assim, muito feliz nos contra-ataques.
Agora, eu tô muito preocupado com as últimas atuações do Lucas Silva.
Sim, concordo. Contra o Palmeiras, ele foi mal.
Perdendo muita bola na defesa, no corpo.
Dando contra-ataque, né?
É. Contra o Flamengo, ele não fez uma partida de todo ruim, mas também perdeu bolas importantes que poderiam ter comprometido.
Você fala no jogo, no segundo jogo, né?
É, no segundo
Libertadores.
No Mineirão, na Libertadores. E contra o Boca, ele foi muito mal. O Henrique jogou sozinho ali no meio campo. Enquanto o Henrique tá crescendo nessas partidas mais decisivas de Copa, o Lucas Silva tá caindo. E já tá meio manjada aquela jogada dele de tentar controlar girando o corpo quando ele recebe, e os jogadores já estão antecipando e ele tá perdendo esses embates. Então, eu não sei, cara, é porque o Mano...
Os outros times têm analista de desempenho também, os caras conseguem detectar isso.
Eu não sei, cara, é porque me parece que o Mano não gosta, não vou dizer que não gosta, mas parece que ele reluta em escalar o Romero, sabe? Eu não entendo isso.
Eu concordo com você. Eu acho que o Romero merece uma chance também. Mas eu acho que tem mais a ver com característica, sabe? Porque o Romero, a gente sabe, a gente até diverge nesse ponto. Eu acho que o Romero tem muita cara de primeiro volante, mesmo.
E eu acho que o Mano pensa isso também. Tanto
sim,
é que
ele tem cara de primeiro volante. Tanto é que ele só joga quando o Henrique não joga.
Mas nessa situação, vendo o Lucas Silva ter essa dificuldade, e a gente sabe que jogo de Copa, a gente não tem que errar pouco, sabe? Não pode ficar errando tanto assim. Então... Eu fico preocupado.
Mas você colocaria. Você já colocaria na quarta-feira o Romero e Henrique?
Colocaria o Romero com o Henrique e no jogo contra o Boca também.
Mas agora também contra o Palmeiras também.
Eu colocaria, cara. Justamente por esses erros do Lucas Silva, que uma hora ou outra vai acabar acontecendo algo pior, entendeu?
Mas aí liberando mais o Romero ou liberando mais o Henrique?
Acho que deixando o Henrique avançar um pouco mais, porque ele até já fez isso, né, ao longo da carreira, então. Apesar que
assim,
é nesse ponto
assim
que a gente...
eu achei até bom. Com o Romero avançando e o Henrique plantado, eu não sei.
E nesse ponto que a gente diverge, né? Porque eu também acho que o Romero pode chegar um pouco mais na frente.
Acho que o Romero tem muita cara de camisa 5 clássico ali, sabe? Cara, eu controla o jogo de trás.
Eu já acho que ele consegue fazer essa movimentação e poderia revezar com o Henrique, porque o Lucas Silva realmente...
Mas o Romero também não é pisador de área, né?
Não, né, não. É, ele é mais jogador de chegar ali até o segundo terço, no máximo, né? Do ataque ali.
É, intermediário ali, fora da área, pra bater pro gol.
Isso. Mas eu não acredito que o Mano vai fazer isso, não. Não vai tirar o Lucas Silva nessa altura do campeonato. Só é o que eu faria, porque eu venho me preocupando com essas atuações do Lucas. Eu acho que ele tem que soltar a bola mais rápido. Ele não pode ficar prendendo desse jeito, porque os times pressionam alto, né, cara? E quando pressiona, ele perde a bola naquela região do campo. Pra tomar um contra-ataque ali e o Cruzeiro sofrer um gol, é um risco grande de acontecer. Então, ele não vem me agradando mesmo as últimas atuações dele. Não tô gostando, não.
Bom, acho que é isso, né? partir pros tweets aqui?
Vamos.
Bora lá.
Cruzeiro Logia, episódio 25.
Bom, vamos lá. Vamos começar. Vou fazer na ordem cronológica aqui. No outro episódio eu tentei fazer mais ou menos a ver com os assuntos, conectar os assuntos, eu fiquei meio perdido. Então vou tentar fazer na ordem cronológica aqui. Primeira pergunta aqui é do Emerson Azevedo. Inclusive, ele mandou o tweet pra você, Ayan. Ele até falou, aproveita a pergunta para o Cruzeiro Logia. Não conseguindo a suspensão do cartão do Dedé, você acha melhor Murilo ou Manuel? É, a gente já respondeu isso, né?
Ah, eu iria com o Murilo.
É, também. O Murilo do lado esquerdo, né, que é onde ele joga normalmente, e o Léo mudando de lado.
Isso.
Só relembra o Emerson aí, por que o Murilo e não o Manuel?
Porque o Murilo e o Léo já jogaram juntos ano passado e foram bem.
Entrosamento.
Né? É.
Bom, o Cleiton Rafael aqui. Contra o Boca, vocês iriam de Sassá, Raniel, Barcos ou Fred, se ele tiver condições de jogo até lá? Parabéns pelo programa. Muito obrigado, Cleiton. Obrigado pela audiência.
Obrigado. Eu iria com o Sassá.
Contra o Boca, que ele tá perguntando.
Ah, contra o Boca.
É.
Eu começaria com o Raniel e tendo o Sassá também, né? Como opção.
Fred, se ele tiver condições de jogo, não. Porque seria, se ele tiver condições de jogo, vai ser tipo o primeiro jogo dele.
O problema é que tá muito em cima da hora, né? Eu até tuitei que eu gostaria muito de ver o Fred entrar nesse jogo, de repente fazer um gol. Mas não é um jogo dessa importância. Ele não tá é muito. Já, provavelmente ele não vai jogar contra o Palmeiras no Brasileiro, né? Que é o
não.
próximo jogo.
É, pois é.
Então vai estar muito em cima da hora, não tem como, né? Infelizmente.
Foi o que eu falei, se ele tiver condição, esse jogo do Boca provavelmente vai ser tipo, o primeiro jogo dele. Então,
eu acho que o Fred difícil. Vai ser muito útil, de repente, se a gente chegar na final da Copa do Brasil.
Sim.
E aí, se a gente avançar do Boca, fazer esse milagre e conseguir avançar, aí sim ele seria uma baita opção, não. né?
Com certeza. Vamos acreditar, né?
É.
Então, tá um pouco difícil de acreditar, mas vamos acreditar. O Marcel Cacau. Sassar tem que entrar como titular contra o Boca. O cara voltou voando. O que vocês acham? É a mesma pergunta.
É, eu acho que a gente tem que respeitar um pouco também a hierarquia, né? O Raniel vem jogando há mais tempo, tá jogando bem.
É mais justo o Raniel começar.
É, entendeu? Mais lógico. O Sassar, pelo menos, ir pro banco e aí o Barcos não seria nem relacionado, porque tem aquele limite.
É porque tem a questão do limite de jogadores no banco, né?
Mas aí o Barcos hoje vai pro final da fila tranquilamente.
E aí o Gil Gurgel respondeu esse tweet, falando: contra o Palmeiras também, voltou querendo espaço. Contra o Palmeiras, sim. Eu já não sei.
É como eu falei, o Barcos vai pro fim da fila.
Ele começou a voltar agora, né? Ele voltou. Mas hoje foi o primeiro jogo do Sassá, não foi?
Não, ele já tinha jogado o clássico, né?
Já tinha jogado o clássico.
É, jogou acho que 20 minutos. Mas como o próprio Mano falou que o Sassá já tem condições de jogar, não 90, mas pelo menos uns 60 minutos, tem que levar ele pro jogo contra o Palmeiras, sim.
A frase que ele falou exatamente foi mais do que 45.
Ah, então aí dá pra botar mais uns 15 minutinhos, né?
Acho que dá. Aí o Gabriel B, que não é o Gabriel Barbosa do Santos.
Ainda bem, né? Porque fez gol na gente hoje.
Gabrielzinho, que é a roupa dele. Ele faz um comentário, na verdade. Cruzeiro hoje, mais uma vez, com a zaga reserva sofrendo. O Edilson perdeu muita bola para o ataque deles, mas o time do Santos não é tão ruim assim. Eles vinham de bons resultados e conseguimos pará-los. Fábio, mais uma vez, monstruoso, novamente colocando mais uma partida na conta dele. É.
Eu diria que, na realidade, o Fábio conseguiu parar o Santos, né?
É, o Fábio, sim. Com certeza. Porque nem os volantes, nem os zagueiros conseguiram parar, né?
O Edilson, realmente, defensivamente, Edilson hoje, ele não esteve bem. Mas no ataque ele foi bem,
deu, né? Deu duas, não foi duas assistências, porque o segundo gol não foi assistência direto para ele, segundo, foi o cruzamento dele.
Passe, né?
É, foi o último passe, exatamente. E ainda o Gabriel B, ele também fala aqui. Ainda sobre o jogo de hoje, deu muita raiva do Raniel e do Robinho enfiando bola longa pro Sassá na direita. Mas isso é o de menos. É, porque essa é a característica do Sassá, né? E o Robinho, ele é muito inteligente, cara.
Mas é isso que eu falo, que rolou essa confusão, pelo time não estar acostumado a jogar com dois centroavantes. Então acabou que rolou essa confusão mesmo. Como o Sassá é um cara de profundidade e o Raniel tava tendo que recuar mais, eles estavam tentando acelerar justamente por isso.
Mas o Sassá tem essa característica, e o Robinho
sim,
sabe.
É,
teve um lance, inclusive, no jogo, que o Robinho ele vê o Sassá, só que ao invés de dar a bola no pé do Sassá, ele manda no ponto futuro, né? Como você fala.
Como
só que Robinho, a bola foi muito longa. Mas o Sassá aplaudiu ele, falou assim: é isso aí. É essa bola que ele gosta.
É um atacante que ele, né, vai no espaço, ele isso, ataca o espaço, exatamente. Então esse é o tipo de jogada mesmo quando ele tá em campo. Mas rolou um pouco de confusão dele junto com o Raniel. Então, houve esses percalços, né? Mas no final deu certo que a gente acabou ganhando.
E aí, continuando aqui o Gabriel, o Robinho, que mais uma vez jogou pelo meio, jogou demais. É, eu também achei que quando ele tava por dentro, ele tava controlando o meio campo ali. O Santos não viu a bola.
O Cuca botou até um volante ali pra pegar ele.
O Cuca botou um volante pra pegar ele e aí ele teve que abrir, né?
É.
Agora temos que pensar no Palmeiras e não no Boca. Pelo menos o jogo da Copa do Brasil ainda está em aberto.
É. A questão do Robinho, que o próprio Mano Menezes fala que o Robinho joga pela ponta, que é o lugar que dá pra encaixar ele, né?
É, porque o Robinho, ele tá jogando bem, né? É difícil tirar ele do time também. Tá. Então você tem que colocar ele do lado, porque você não vai tirar o Thiago Neves do time, né? E nem colocar o Thiago Neves pelo lado também.
Mas nesse atual momento é até justo dizer que jogando pelo meio, o Robinho tá desequilibrando mais que o Thiago Neves.
Não é. Mas ele não é pisador de área, né? O Thiago Neves é. Essa é uma diferença, essa é uma diferença importante.
Mas é engraçado, né? O Robinho era um cara que arrematava muito, por exemplo, de fora da área, e aqui no Cruzeiro ele mal faz isso.
Ele tem um bom chute frontal, né?
Tem.
Ele já, fez gols no Cruzeiro, assim.
Contra o Santa Cruz,
chutando de dentro da área. Mas então, mas ele não tem essa característica de pisar a área, né?
É, ele até parece que é um cara que não tem nem muita ambição de fazer gol, né? Parece que ele gosta mais de dar assistência.
É, pois é, ele é. Eu acho que ele é o líder de assistência do ano. Que era o Egídio, que deu tipo 3 assistências contra o Laú, aí ele foi pro líder do ranking, mas depois o Robinho passou ele de novo.
É isso aí.
Gabriel Alves. Cruzeiro jogar com 2 atacantes juntos nas Copas, já que o TNT também produzindo muito pouco. Eu não gosto. Eu não gosto de Cruzeiro jogando sem esse jogador por dentro, esse meia central.
Tem que ser
se
uma
você
coisa
colocar
bem
o Robinho ali, talvez dá pra você colocar 2 atacantes e até com 3 volantes, fazendo um losango, entendeu? Sem contas.
Tem que ser algo treinado.
É,
né?
Mas tem que treinar.
Tem tempo pra fazer.
Seria uma mudança, uma ruptura muito grande no modelo.
É. Então acaba sendo uma opção pra circunstância de jogo, né?
Esse calendário desse ano especificamente, que não tem. Cruzeiro, desde a Copa, ainda não teve nenhuma semana livre de treino.
Então acaba que vira uma arma boa pra determinados momentos do jogo, né? Quando o time precisa de um pouco mais de agressividade, precisa de um homem a mais pra pressionar o adversário, e é bom ter mais um centroavante.
Jogar com 1-4-2 na frente, né?
É, mas tira começar um jogando, eu acho que daria mais confusão ao time do que solução.
Ou 1-3-2, né? 4-1-3-2.
Sim.
3 meses, 2 centroavantes dentro da área.
Mas tem que ser treinado, né? Tem que ser treinado.
Ou circunstância de jogo, né? Que é isso que você falou aí. Justamente. Você precisa fazer um gol, é bola na área com 2 centroavantes lá dentro.
Aí é o que eu acho.
É, o Regis da Mata Costa. Quem entra no lugar do Arrascaeta pra quarta, caso ele não puder jogar? É, a gente já tá suspeitando aqui que vai ser o Rafinha mesmo. A gente até respondeu isso já, né? A gente falou que talvez o Sobs. David é improvável, né?
Não, não vai ser.
Quem vai mais ser, pode jogar? Bruno Silva na direita e manda o Robinho pra esquerda? Não, o Robinho pra esquerda.
Não, até porque o Robinho nunca jogou na esquerda, né?
É, não vai. Vai ser o Robinho, o Thiago Neves e aí alguém. Esse alguém
que eu acho que o Mano vai acabar colocando o Rafinha mesmo. É. Eu não queria, não, porque, sinceramente, o Rafinha oferece muito pouco em termos ofensivos e não vem de bons jogos. O Cruzeiro vai precisar agredir o Palmeiras também. Mas aí também a gente pensa que o Sobs também não é um cara que agride tanto, que faz muitos gols. É complicado, cara, né? Essas reservas que a gente tem, realmente, nesse momento fica difícil, sabe? Quando o titular fica ausente, a disparidade em algumas posições é grande demais e acaba prejudicando, né?
O doido dos podcasts, que é o nome dele. A roupa dele é The Fucking Paula. Vocês acreditam que o Fred traz espaço na Copa do Brasil, Libertadores, ou ainda ou ficará para o time alternativo do brasileiro? Eu acho que é a segunda opção.
Eu acho que ele vai jogar mais no brasileiro também, sim. Mas ao mesmo
depende
tempo,
do Cruzeiro avançar também.
É, mas se o Cruzeiro chega numa final de Copa do Brasil, pelo menos no banco ele vai estar.
Já pensou? Que história, né? O cara tem uma lesão séria, faz cirurgia, volta no mesmo ano e tipo, entra como arma no segundo jogo da final e faz o gol.
Seria sensacional, né? Aí ele virava ídolo.
Dá um filme, né, cara? Dá um filme.
Aí ele virava ídolo.
Bom, enfim, mas é isso. Eu acho que o Fred vai ser para brasileiro também. O Gabriel Schunk. Qual a melhor estratégia para o jogo de quarta-feira? A gente já falou, né? Eu acho que sim. Tem que surpreender o Palmeiras também, né? Eu acho que se não pode fazer o que é esperado, que é tipo, nós estamos com vantagem, vamos aqui marcar tranquilo.
A melhor estratégia é deixar o Palmeiras confortável e crescer no jogo. Né?
É isso, exatamente. Assustar os caras. É, dar um sustinho para os caras. Ó, não vai ser tão fácil como a gente pensava, não.
Tem que ser estratégia. É, tirar um pouco também da emoção do jogo, deixar o Palmeiras
ansioso. Isso aí com certeza vai acontecer. Tirar a velocidade do jogo, o Cruzeiro vai tirar quando for conveniente, vai tirar tranquilamente.
Porque, por exemplo, se o Cruzeiro vai, se a gente vai pro intervalo sem tomar gol, já deixa os caras ansiosos, já oferece uma pressão deles terem que buscar o resultado, e aí o Filipão, de repente, vai ter que tirar um volante para botar mais um atacante.
É,
aí
mas
vai
aqui, vamos espaço, lembrar aqui o jogo de volta das quartas de final do Copa do Brasil de 2017. Né?
Sim.
Era 0-0.
Sim.
Aquele jogo ali, né, podendo cair pra qualquer lado, e aí uma bola vadia que desvia, entrou no gol, e é 1-0 pra eles no final do jogo.
Quando você tenta controlar um esporte tão imponderável como o futebol, você corre esses riscos, né? Até por isso eu não gosto dessa estratégia. Ah, então. Mas é uma estratégia que o Mano é mestre em fazer.
Seria ótimo fazer um gol primeiro, né?
Pá, seria espetacular, ainda que não seja garantia de nada, né?
Não
porque se você faz o gol e depois perde tanto como foi contra o Santos, você pode acabar sendo surpreendido, mas seria o ideal. Até porque, como essa nova regra, né, que não tem mais o gol qualificado, acaba que fica meio ainda mais imprevisível, entendeu? Porque se o Cruzeiro faz 1-0, nada garante que, tá decidido o jogo. Porque se o Palmeiras vai pra cima, empata e de repente pressiona e faz igual o Santos, aí já leva pros pênaltis. Aí já complicou. Então, o Cruzeiro tem que ser inteligente e não dar sopa pro azar, né? Ser efetivo e não deixar o Palmeiras tranquilo mesmo no jogo, confiante de que vai conseguir passar.
O Samuel Alvarenga, figurinha carimbada aqui. Não seria o caso do jogo de quarta ir de Raniel no lugar do Arrascaeta e deixar o Sassá pro segundo tempo? Ou então entrar com os dois e no segundo tempo colocar o Barcos? Acho que o Raniel poderia contribuir bem na esquerda com o recompondo e encostando no atacante. Não sei.
É, a gente entra naquele papo, né? É. Quando você não pode treinar, fazer mudanças...
É uma mudança muito brusca, né?
Bruscas como essa, a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo.
Não, e o Raniel na esquerda?
Ele nunca jogou assim, entendeu? Não acho que não.
Não, acho que ele até isso. Já jogou sim, mas não no Cruzeiro, talvez.
Então, mas
na base, tempo, talvez no Santa Cruz.
Muito tempo sem jogar. No Santa Cruz ele jogou muito como meia, com camisa 10.
É, partindo de trás, né?
É,
mas por dentro ainda.
Por dentro. Aberto, não me lembro. Não sei se ele jogou assim.
Não, acho que ele até tem capacidade, porque o Raniel é dinâmico. Ele tem bastante dinâmica. Ele é veloz. Mas eu não sei. Principalmente considerando que vai jogar Marcos Rocha, ou se o Raniel colocar no lado direito, vai ser o Diogo Barbosa. Sabe, o cara vai ter que ir até a linha de fundo pra marcar, entendeu?
Justamente. Não acho que é uma boa, não. É como eu falei, pra circunstâncias de jogo, dá pra fazer. Igual contra o próprio Palmeiras, ele jogou aberto, por exemplo, o Raniel. Ele entrou e né, o Bruno Silva virou lateral e ele jogou aberto na direita pra defender. Ele até sabe fazer isso bem, porque o Raniel é um jogador muito inteligente. Mas pra começar jogando, eu não sei, cara. Eu acho que não.
Pois é, mas essa opção de Raniel, Rafinha ainda é melhor que essa opção?
O Rafinha é complicado, cara.
Pois é, então. É melhor. O que é melhor? Colocar o Rafinha, que já sabe fazer a função, etc. Mas não tá numa fase boa, o Raniel?
Eu acho que pode ser um risco você colocar o Raniel e ele não fazer um bom jogo desde o início.
Queimar ele dessa função.
É, entendeu? E aí o time do Cruzeiro não se entender, não se encaixar. Porque mesmo
e
o Rafinha.
Tem que gastar uma substituição colocando o Rafinha lá e botando o Raniel pra dentro.
Porque mesmo o Rafinha não sendo uma plenitude, ser um grande jogador, ele já tá acostumado àquela função e o time também tá acostumado a jogar com ele, né? Daquele jeito. E aí quando você coloca o Raniel, que não está acostumado a jogar por ali, a fazer as conexões que ele vai ter que fazer, de repente, com o Egídio, com o volante que cair mais para a esquerda, eu fico receoso que possa dar errado, entendeu?
É arriscado, né? É um risco muito grande. É até curioso que na coletiva, depois do jogo contra o Santos, um repórter perguntou para o Mano se ele não arriscaria colocar o Lucas Romero para jogar como um terceiro volante e no lugar do Arrascaeta, né? Só deixando só o Robinho, Thiago Neves e o centroavante na frente. E a resposta do Mano, até ri na resposta do Mano, ele falou: eu acho que nem eu seria capaz de jogar tão fechado assim. Ou seja, três volantes eu acho que é complicado. Não vai rolar, não vai ser. Vai ser um 4-2-3-1 mesmo. Defender Luz 24. Mas eu achei essa história curiosa. E aí a última pergunta aqui, do Gustavo Gonçalves. Confesso que eu não entendi muito bem, viu, Gustavo? A pergunta dele é assim: vocês acham que em certos jogos o time poderia usar time misto para ter mais foco no brasileiro e tentar ficar no G6? Só se ele estiver falando de time misto nas Copas, né?
É. Na realidade, o Cruzeiro fez uma escolha clara na temporada, que foi priorizar as Copas, né? Então o brasileiro ficou...
Mudar a chave agora não faria sentido.
Ficou, entre aspas, em segundo plano. E agora que estamos a 13 pontos do líder e...
Mas 5 pontos do Atlético.
5, né? 5 pontos do Atlético. Não faz muito sentido virar a chave, até para os jogadores, eles não conseguiriam virar a chave tão rapidamente assim.
Não, e tem uma questão também, que é a seguinte: o Cruzeiro vai jogar contra o Palmeiras fora de casa, o Palmeiras está disputando o título na próxima rodada. E o Atlético, que é o time que está logo à frente, que está dentro do G6, vai jogar contra o Sport, que está muito mal em casa. Então a chance da distância do Cruzeiro para o Atlético aumentar é grande, né?
Sim.
Então acho que não faria muito sentido.
Agora o Cruzeiro
tem que
ir até o final com a convicção que tiveram de priorizar as Copas, né? Estamos a um jogo aí de ir para a final, então agora não tem nem que se pensar em brasileiro, não, infelizmente. A escolha foi feita.
O brasileiro já acabou, né? Nós vamos ficar com a taça sétimo, a honrosa taça sétimo lugar.
Claro que seria bacana se o Cruzeiro tivesse no G6, até se não... alguns erros de arbitragem aí comprometeram bastante, né? A gente poderia estar, mas agora é focar nas Copas mesmo, não tem outra coisa a se fazer, não.
Ah, então é isso, né, cara? Acho que fechamos.
Fechamos, né?
Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio número 25, um quarto de século. A gente tá no SoundCloud, que é onde a gente publica os nossos episódios, soundcloud.com/cruzeirologia. A gente também está no iTunes, só procurar lá no iTunes Cruzeiro Elogio que você encontra a gente. Também no Google Podcasts, só procurar pelo nosso nome. O nosso Twitter oficial é @cruzeiroelogio. Eu sou o Cristiano Candian, @Candian.
Eu sou o Airo Luiz, @Iron_Fall, FA2Ls.
E a Ana, que não participou hoje, mas ela também é participante nossa aqui, costumeira, arroba dela é @RealityDiva, com W, ao invés do V. E é isso aí. Vamos nessa. Espero que você... Overdose de Palmeiras, né? Na próxima semana. Vamos lá.
Valeu, galera. Saudações aí a todos. Um abraço.
Valeu. Até mais.